musical.
Conectado em você. Thank you.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardeal FM. Sou o Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 6.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM. 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM
106.1. 106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Senna.
Compreender os hábitos de consumo e ter controle do orçamento mensal é o segredo para evitar gastos desnecessários e perder dinheiro, por exemplo, com streams. Vou te contar uma coisa que poderá te ajudar a não estourar o orçamento com streams. Tem gente que gasta mais de R$2.000 por ano sem perceber com streams, que nem utiliza na maior parte do tempo. Então, mude seu hábito de consumo de streams. Uma coisa importante é entender que estamos na era dos créditos pré-pagos. Sim! Então, primeiro cálculo que você precisa fazer é: é mais barato eu ter uma assinatura ou comprar créditos pré-pagos? Desta forma, toda vez que você for assistir sua série favorita ou escutar aquelas músicas sem propaganda, você irá utilizar ou comprar créditos pré-pagos. Portanto, você vai gastar dinheiro somente quando você precisar usar aquele streaming e não ficar pagando uma assinatura semanal, mensal, desnecessariamente. Lembre-se, educação financeira é disciplina.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
De notícias.
Preferir combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo ou gás natural, para gerar energia, já não compensa em diversos sentidos. Essa foi a instrução dos cientistas de 56 países que se reuniram em Santa Marta, na Colômbia, até a última semana, para a primeira conferência internacional sobre transição para longe dos combustíveis fósseis. O evento inédito nasceu de uma frustração com a falta de adesão dos países superprodutores e superconsumidores de fósseis na última COP30 no Brasil. A ideia foi criar um grupo para direcionar a balança política e ambiental para uma visão sustentável, como explicou o cientista brasileiro Carlos Nobre, referência internacional dos estudos sobre aquecimento global, que esteve presente na conferência.
Estou avaliando bastante otimismo, porque 56 países vieram e todos aqui, sem nenhuma exceção, concordam sobre a urgência de fazer a transição. É lógico, aqui não está a maior produção de combustível fóssil nem a maior utilização. Mas eu acho uma força política muito importante.
A proposta dos cientistas recomenda a interrupção de novos projetos de combustíveis fósseis, a redução das emissões de metano, a aceleração da eletrificação e o fim dos subsídios ao setor petroleiro. Os pesquisadores destacam evidências econômicas que apontam para o declínio acelerado da indústria do petróleo, já que o sistema energético com fontes renováveis hoje é mais simples e barato do que o modelo fóssil. Enquanto o fóssil depende de cadeias longas que envolvem extração, transporte, refino e queima, muitas vezes em partes distintas do planeta, a energia renovável pode ser gerada em menos etapas e mais próximas do local de consumo.
Combate à emergência climática, melhora a qualidade do ar, melhora economicamente os países. Você mora num lugar muito quente. O risco para a saúde ali é gigantesco. O que mais leva a morte no mundo por eventos extremos são as ondas de calor.
Segundo Nobre, um exemplo dessa transição é o acesso dos brasileiros a aparelhos de ar-condicionado. Hoje, esse refresco para ondas de calor, cada vez mais frequentes e intensas, é privilégio de apenas cerca de 20% da população. Segundo o pesquisador, com fontes renováveis, esse custo cai em um terço. Este conteúdo foi coproduzido pela agência Rádio Web em parceria com a Info Amazônia. Produção, Fábio Bispo. Reportagem, Breno Zonta.
Cardeal FM.
musical.
Conectada em você.
De notícias.
O ativista Thiago Ávila relata agressões e ameaças a ele e a seus familiares por parte das forças de Israel, onde ele está detido desde a última quinta-feira. O brasileiro, que fazia parte da flotilha que tentava furar o cerco à faixa de Gaza para levar ajuda humanitária, é acusado por Israel de associação com terrorismo e colaboração com o inimigo em contexto de guerra, se referindo ao Hamas. A defesa nega as acusações e afirma que não foram apresentadas evidências. Os advogados contestam a legalidade da interceptação ocorrida em águas internacionais. Em vídeo divulgado no último sábado, a esposa de Thiago, Lara Souza, disse que ele apresenta marcas de agressão no rosto e no corpo e que o brasileiro chegou a perder temporariamente a visão por golpes na cabeça.
Segundo a embaixada, a advogada está com marcas de agressão pelo corpo, pelo rosto. Ele sofreu espancamentos, ameaças, violência psicológica, como ameaçar que o jogariam do barco.
Nesta segunda-feira, Lara atualizou a situação de Thiago em entrevista para a agência Rádio Web. Segundo ela, ele relatou para representantes consulares da Embaixada Brasileira que recebeu ameaças contra a família, com investigadores mostrando fotos dos familiares em momentos do cotidiano.
Falou que está sendo submetido a repetidos interrogatórios de até 8 horas de duração. Nesses interrogatórios ele recebeu ameaças de morte, ele recebeu ameaças de ficar preso por 100 anos, ameaças de nunca ser solto, né? E ameaças de agressão, ameaças à vida.
A esposa do ativista brasileiro diz que o marido segue em greve de fome e, de acordo com a embaixada, está fisicamente se recuperando, embora se sinta fraco.
O Thiago está sendo mantido numa cela solitária com luzes intensas 24 horas por dia para provocar desorientação e privação do sono. Ele também relatou estar em frio extremo para causar esse desconforto físico também. Ele falou que todas as vezes em que sai da cela, ele é vendado para não saber para onde está indo, mesmo durante atendimentos médicos.
As advogadas disseram para Lara que, pelo menos até o final da tarde desta segunda, ainda não sabem se a pena será estendida nesta terça, quando haverá nova audiência. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Großen Morgen an, die Heimat. Thank you. de notícias.
Produzir sem derrubar. A força da floresta em movimento.
Produzir no campo nem sempre significou trabalhar com a natureza. Em muitas regiões da Amazônia, o modelo tradicional ainda passa pela derrubada e queima da vegetação. Um caminho que, com o tempo, esgota o solo e exige a abertura de novas áreas. Um bom exemplo de lógica diferente e mais sustentável vem de São Félix do Xingu, no Pará. O Jefferson Campos, que é técnico do Florestas de Valor do Imaflora, realizado em parceria com a Petrobras, explica o papel dos sistemas agroflorestais, conhecidos como SAFs.
Esses SAFs, eles são uma forma de produção, né, que integra árvores, né, culturas agrícolas e culturas de ciclo curto e até animais, isso tudo no mesmo espaço. Então, a ideia é bem simples. Ele tenta imitar a floresta, né? Que é onde tudo funciona de forma bem equilibrada. O produtor ele pode plantar cacau, açaí, banana, mandioca, milho, tudo junto. E isso é importante porque gera uma renda em diferentes momentos para o agricultor. E, além disso, ele contribui também para aquela questão do ambiental, né? Que é onde ele protege um solo, ele retém mais água, ele depende menos de insumos externos, né?
Além de técnica, dá para dizer também que os sistemas agroflorestais representam uma mudança de mentalidade. No lugar de um único cultivo, surge a diversidade. E para prestar apoio ao produtor, entra o Florestas de Valor.
Então ele começa com a capacitação técnica, com a criação e implantação das UDPs. UDPs são Unidades Demonstrativas Produtivas. O produtor ele aprende a planejar a sua lavoura, né, o seu plantio, o seu SAF, e a manejar esse sistema. Depois que ele aprende a trabalhar com o sistema agroflorestal, tem o apoio do programa direto na implantação. Ele tem um acompanhamento contínuo junto com o agricultor. Então, o produtor ele não vai ficar sozinho, né? A gente não vai jogar um projeto para ele e depois vai sair de cena para que ele toque aquilo sozinho. A gente vai continuar dando uma assistência para ele ao longo do tempo, né? Uma assistência a longo prazo.
Como ainda diz o Jefferson, isso facilita com que as dúvidas que naturalmente surgem nessa transição possam ser minimizadas. Algo que o agricultor Wellington Batista de Moraes teve a oportunidade de provar na prática com a implantação do SAF na sua propriedade.
No começo, né, não foi nada fácil, porque é uma experiência nova, né? Até então a gente não tinha conhecimento, né? Mas ao longo do tempo que foi passando, a gente foi adquirindo conhecimentos, né? Tudo se tornou bem mais fácil com o acompanhamento, né, técnico.
Os principais benefícios que eu já adquiri foi a geração de renda, né, que eu tive através do meu plantio de mandioca, meu plantio de abacaxi, tenho meu plantio de acerola dentro do meu SAFs. Tem meu plantio de banana já produzindo, né? Então, se tornou uma fonte de renda, né, que antes eu não tinha ela.
É dessa forma que os SAFs e o Florestas de Valor mostram que dá para produzir sem avançar sobre a floresta e superar o modelo que degrada o solo e a biodiversidade.
É uma pequena área que a gente implantou, mas assim, era uma área que estava praticamente, né, deixada, degradada. Esse, né, a gente vem fazendo nossos plantios, então é uma satisfação muito grande a gente ver o desenvolvimento das plantas, das árvores que a gente foi, ao longo do tempo, a gente plantou, né, desde a implantação, a gente vendo hoje, a gente é motivo de alegria, né, da gente ver que as coisas vêm dando certo, né. Pra gente é muito bom.
A conclusão é simples e ao mesmo tempo prática. Com a mistura de conhecimento técnico e saberes locais, os SAFs fortalecem a agricultura familiar e apontam caminhos concretos para um modelo de desenvolvimento mais resiliente e alinhado à realidade da Amazônia. Agência Rádio Web, edição de áudio Sibelius Toledo, produção e reportagem Bruno Moreira.
Cardeal FM,
musical
conectada em você.